bets, as apps de apostas, são mais que um jogo de ilusão, de eu faço. No ano de 2012, eu terminei minha faculdade de comunicação social, habilitação, publicidade e propaganda. E uma das mais matérias que eu mais gostava do curso, as possibilidades de trabalho na área de mídia. O que um profissional de mídia fazia naquela época? O que faz ainda, né? Em outros casos. Esse profissional é responsável por escolher o melhor veículo e os melhores dias e horários para colocar uma peça publicitária do seu produto, do seu serviço. Isso se chamava inserções. Ele decidia as inserções do seu produto ou do serviço. Qual canal, qual horário, é associado com qual programa de TV. A mentalidade do profissional de mídia é que tinha que casar público-alvo com público específico, com a venda específica daquele produto para aquele público-alvo. Conseguiu entender? Dentro dessa ideia, o horário de domingo à tarde, na Rede Globo, de televisão, era o momento do futebol. Nesse horário, os intervalos comerciais eram permeados por marcas de cerveja ou soluções de encanamento e construção. Ou vai falar que você não lembra da Manco, da guerra da Manco versus a Tigre. A mentalidade do profissional de mídia é que o chefe de família, médio, trabalhador, família classe média, trabalhador, estaria nesse horário assistindo o jogo do Mengão. Quase vomitei quando falou esse nome. Pensando nisso, ele colocava a propaganda daquele grande e precioso líquido amarelo, o líquido da felicidade, enquanto sua mulher colocava um terror pra ele arrumar os encanamentos da cozinha. Era a hora que esse cara tava querendo ver isso, entendeu? É tipo um graças, os problemas acabaram. Organizações, Tabajara, saca? Era a inserção específica. Dentro do horário específico, o que aquele cara precisava? Aquele cara queria relaxar, tomando seu líquido dourado da felicidade, e aquele cara queria uma solução futura para o problema dele, que era o encanamento da cozinha. Então era fácil de estabelecer essas conexões com o público-alvo, era fácil colocar na cabeça daquele cliente que ele precisava comprar aquele produto naquela hora e tomar aquele líquido naquela hora, saca? Então era venda quase que imediata. O problema é que as gerações passam, as outras pessoas sentam no sofá no domingo à tarde e, sabe, mudam as coisas. Eles já não têm que mais trocar o chuveiro, eles não se preocupam com isso. São veganos, eles não bebem. Eu não queria colocar uma piada com vegano, mas não tinha como, né, gente? E se você hoje liga sua televisão nesse horário, vai ver uma explosão de sites e apps de apostas, as bets. Por que o dinheiro fácil, ou a possibilidade do dinheiro fácil, é tão cativante? Então, é sempre bem-vindo e parece que esse horário é cheio de comerciais de bets. As famigeradas bets, os apps de apostas online, elas estão no país desde 2018, quando o governo do Temer, ele liberou as apostas esportivas. Liberou os jogos de apostas esportivas, a aposta esportiva. Porém, esse cara não regulamentou isso. E agora, em 2024, o governo Lula, que está de olho nas bets que operam no Brasil, que colocam anúncios de jogos, patrocinam times de futebol, mas as sedes deles não estão no Brasil, estão no exterior. Então esses caras não conseguem ser taxados. Quer dizer, não conseguimos colher impostos desse cara. Quer dizer, tudo sobre dinheiro. O Estado brasileiro, ele visa conseguir uma taxação dessas bets, por mais incrível que pareça, porque a receita do país está embaixo, então ele quer arrecadações. Mas, cara, o que está por trás desses jogos de aposta? O que está por trás disso? Para tentar fazer você ir com o governo e achar que eles estão fazendo isso por simples ser bonzinhos, que eu acho que não, mas algumas informações são bem conflitantes e bem perigosas, e eu estou com elas agora. O Datafolha fez algumas pesquisas para mostrar influências dos bets. 20% dos apostadores de bets, eles gastam em média R$ 256 por mês em apostas. 10 ou 15% deles são adolescentes. E desses 10 a 15% deles, esses adolescentes são beneficiários do Bolsa Família. Ou suas famílias são beneficiadas por Bolsa Família. E parece meio contraditório, cara, mas é o que o Bicho Van fala no livro dele, não coisas. Os jogos eletrônicos e a renda básica é o novo pão e circo do povo. E a gente precisa ficar preocupado com isso, porque a maioria desses adolescentes que confessaram jogar em bets perderam praticamente tudo o que ganhar. E eles tiveram que passar por uma ajuda profissional. Eles buscaram jogadores anônimos para lidar com essa questão do dinheiro, cara, questão das apostas. Eu sei que é um grande problema, mas por que, Gabriel, você está falando isso? Porque, cara, isso é um erro na qual nós pais cristãos, estamos deixando de fazer, educar os nossos filhos. Estamos esquecendo de colocar para nossos filhos o quanto é honrado ter um trabalho honesto, lutar pelo que você quer. É meio difícil falar isso, mas eu não fui educado na minha família para trabalhar, para perseguir meus sonhos. Eu fui ensinado para trabalhar, para adquirir dinheiro, para pagar suas contas. Então, quando você tem esse tipo de linha de pensamento na sua criação, se é só uma questão de buscar mais dinheiro, será que se eu jogar um joguinho ali, ganhar mais dinheiro, vou pagar mais contas? É esse pensamento. E a gente tem que mudar essa linha de pensamento. A gente tem que mudar para a linha de pensamento que é a questão de lutar pelo seu sonho. E o seu sonho nem sempre vai render milhões de dinheiros, mas você sempre vai estar se sentindo próspero, feliz com o que você tem. E é isso que eu acho que a igreja também tá errando. Tudo bem. A maioria de nós que estamos na igreja hoje, ou que somos cristãos jovens hoje, nossos pais também eram jogadores do jogo do bicho. Nós também temos que lidar com outras coisas, mas me espantou quando milhões de pessoas, ou milhões de adolescentes, ou milhões de jovens da geração Z estão perdendo dinheiro com apostas e essa promessa de dinheiro fácil. Realmente, renda básica dos jogos eletrônicos. Está confundindo as pessoas. E isso é um erro da igreja de não estar conversando sobre isso. Não estar falando sobre isso. A gente está perdendo muito tempo atrás de dinheiro fácil. A nossa geração está cada vez mais envolvida com jogos eletrônicos, com oportunidades fáceis, ou com ser famosinho no TikTok, ou ficar esperando aquele reloginho do TikTok rodar para ganhar uns centavinhos e não correr atrás dos nossos sonhos. Essa é a arte das Big Techs, de colocar uma Miss Minuta ali para roubar seu tempo de vida e a qualquer custo deixar você alienado. Jesus, Cristo, ele pergunta aos seus discípulos quanto custa um rei ganhar uma batalha com um número X de soldados contra um número Y de soldados. Quanto custa começar uma obra e não ter dinheiro para terminar? Quanto custa o discipulado? Quanto custa as coisas que estamos fazendo de errado na nossa geração sem educar a próxima geração? Quanto custa em educação e vivência com filhos? Quanto custa educação e vivência com os adolescentes? Quanto custa para a igreja evitar que o mundo se envolva em gerações zumbis que ficam esperando um jogo dinheiro cair do céu ou dinheiro cair das nuvens ou do cloud? A gente precisa se perguntar o que a igreja está esperando? O apocalipse, o fim do mundo? Uma diminuição econômica, a economia cada vez mais travada, e então a gente está fazendo errado, porque a igreja não é para ficar esperando o fim do mundo de braços cruzados. A igreja veio para ter ideias que façam adiar o apocalipse, por incrível que pareça. Nós estamos aqui para mostrar como será a vida depois disso. Não que a vida vai se findar nisso. A igreja está falhando em educar os jovens, adolescentes, para uma era de uma economia mais difícil, sem apresentar soluções adequadas. E o mundo está apresentando grandes oportunidades inadequadas, como as bets, como dinheiro fácil, como ser famosinho no TikTok, como ficar rodando seu tempo cada vez mais curto em ver videozinhos e ganhar centavos. A igreja precisa restabelecer seu discipulado. A igreja precisa voltar a falar sobre como adiar o fim do mundo. Café com Discipulado volta em alguns dias. Espero que você entenda essa ideia, entenda essa reflexão e esteja de olho no que os jovens da sua igreja estão fazendo dentro do seu lar. Valeu, até a próxima!